Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão de domingo 15 de setembro de 2024, que está a ser produzida pelo Jaime Faria e convosco aqui na apresentação, Ana Guedes, que vos saúda. Pode seguir esta emissão na onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidgiguiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio também Sitchanouk e a Leste FM. Isto na cidade de Gabu. Na cidade de Buba, estamos com a rádio Papagaio. Estamos com a rádio educativa na cidade de Catió. Na cidade de São Domingos, a nossa rádio parceira é a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Cachungo, estamos com a Ulero Bando. Na emissão de hoje, vamos falar aqui, depois de uma reportagem social de Angola, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar sobre a necessidade da consciencialização para o suicídio. E no Fala África, vamos ter Chocolate Brás, ele é educador e pesquisador angolano. Entre outros temas políticos e educacionais de Angola, de que ele nos vai falar. Agora, o Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes. As notícias com Sérgio Nhambi. Dezenas de pessoas no Uganda prestaram homenagem a Rebecca Cheptegei, atleta olímpica que morreu na semana passada no Quênia após seu parceiro ter ateado fogo. Líderes locais e outros se reuniram no salão da administração local no sábado, enquanto aguardavam seu enterro em uma vila perto da fronteira com o Quênia. O presidente das Comores, Azali Assoumani, está fora do perigo depois de ter sido ferido na sexta-feira num ataque com uma faca por um polícia de 24 anos que foi encontrado morto na sua cela de um dia depois, informaram as autoridades. O ataque ocorreu por volta de 14 horas locais de sexta-feira em Salima Itsandra, uma cidade no norte da capital Moroni. O presidente está a passar bem, não tem problemas de saúde, está fora do perigo. Foram dados alguns pontos, disse o ministro da Energia, Abubakar Said Anli, numa conferência de imprensa em Moroni no sábado. Autoridades de emergência dizem que 5 pessoas no leste da Romênia foram encontradas mortas após tempestades torrenciais despejarem chuvas sem precedentes, deixando centenas de pessoas em áreas inundadas. Serviços de resgate correram para salvar centenas de pessoas nos condados orientais duramente atingidos de Galați e Vaslui. As tempestades atingiram 19 localidades em 8 condados da Romênia com ventos fortes, derrubando dezenas de árvores que danificaram carros e bloquearam estradas e tráfego. A Europa Central também está a se preparar para inundações severas no final de semana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer na Casa Branca na sexta-feira passada para discutir o apoio à Ucrânia e a Israel e a segurança no Indo-Pacífico. Os Estados Unidos estão empenhados em apoiar a Ucrânia na sua defesa contra a agressão russa. É evidente que Putin não prevalecerá nesta guerra, disse Biden a Starmer. A reunião ocorre numa altura em que os aliados ocidentais consideram a possibilidade de mudar de políticas para permitir que a Ucrânia utilize armas de longo alcance fornecidas pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha para atacar o território russo. O secretário de Estado norte-americano Anton Blinken e o ministro dos Negócios do Reino Unido, David Lam, estiveram em Kiev no início da semana. E estas foram as notícias a esta hora da nossa emissão vespertina. Continue conosco, votos de um excelente sábado. Continue com a Voz da América.
Analistas em Luanda alertam as autoridades angolanas para acautelarem as questões de segurança para o sucesso da Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. Para falar sobre o assunto, ouvimos o economista Manuel Trindade, os especialistas de relações internacionais Kinkinamo Tussamba e o embaixador de Angola nos Estados Unidos, Agostinho Van Dunen.
O ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, vai coordenar o grupo de trabalho encarregue de preparar e organizar as tarefas inerentes às responsabilidades do país na realização da Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África. O presidente angolano João Lourenço autorizou a criação do referido grupo de trabalho para tratar da Cimeira, que vai decorrer em junho de 2025 em Luanda, considerando os esforços das autoridades angolanas no sentido de garantir o crescimento económico e o desenvolvimento do país. O anúncio da próxima Cimeira foi feito na última semana pelo embaixador angolano Agostinho Van Dune e a presidente da Corporate Council on Africa, que assinaram um memorando de entendimento que oficializa o acordo para a realização da Cimeira na capital angolana. A representação diplomática de Angola disse que a escolha de Luanda surge na sequência do encontro que o presidente João Lourenço manteve com a presidente da Corporate Council on Africa na Cimeira realizada em maio deste ano, em Dallas, no Texas. Angola torna-se no primeiro país do continente africano a acolher uma Cimeira de Negócios que vai reunir as lideranças de vários países, investidores e homens de negócios de várias partes do continente africano e da América. Para alguns analistas, a transferência da Cimeira de Negócios Estados Unidos da América África para Luanda representa uma conquista diplomática das autoridades angolanas para projetar a imagem do país e atrair investimentos. Ainda assim, defendem que o evento internacional deve ser bem organizado a olhar para os aspectos que preocupam a maioria da população. O embaixador de Angola nos Estados Unidos da América fala do significado que representa esta Cimeira. Em declarações à imprensa, Agostinho Van Dunen destacou igualmente os benefícios mútuos para as populações dos países envolvidos.
A Cimeira Empresarial, Estados Unidos da América África, é uma das mais importantes plataformas de negócio e representa uma oportunidade única que reúne anualmente líderes dos governos do nosso continente e do setor empresarial público e privado dos Estados Unidos da América, voltados para a busca de soluções eficazes e sustentáveis para a diversificação da economia africana. Portanto, o aumento do comércio, dos negócios, com benefícios mútuos para as populações e as empresas dos dois lados. A assinatura deste memorando de entendimento marca um passo importante na consolidação das relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América, bem como no fortalecimento dos laços entre o continente africano e o setor empresarial norte-americano.
A Cimeira Estados Unidos da América África vai acontecer no ano em que Angola vai celebrar 50 anos de independência. Para o diplomata Agostinho Van Dunen, a Cimeira de Negócios vai ser aproveitada para destacar as oportunidades de investimentos e as reformas económicas no país.
Numa altura em que Angola estará a celebrar o 50º aniversário da independência nacional, este evento representa ou oferece uma plataforma única para destacarmos as oportunidades de investimento e as reformas económicas em curso em Angola, no sentido da sua diversificação, particularmente nos setores da energia, da agricultura, das infraestruturas e da mineração, que são essenciais para o desenvolvimento sustentável do nosso país e sobre os quais o nosso governo tem vindo à procura de parcerias para desenvolver este setor e desenvolver o país no sentido de termos crescimento económico e proporcionarmos mais emprego e mais bem-estar para a nossa população.
Para o economista Manuel Trindade, Angola tem uma oportunidade para dinamizar as suas reformas, capitalizar ainda mais a atração de investimentos e vender uma imagem real da sua economia interna.
Nós temos melhorado em termos de trocas comerciais. Nós sabemos que os americanos têm grandes investimentos na economia de Angola, no setor petrolífero, hoje nas energias renováveis e noutros setores que os americanos têm estado com muito interesse, como o corredor do Lobito e outros, que, sem sombra de dúvida, são fundamentais, porque este ano tivemos na CCA, que se realizou a nível da América, esta conferência, o presidente da Angola esteve em Dallas, assistiu durante alguns dias essa cimeira e teve a oportunidade de estar com CEOs de grandes instituições americanas, criando mesmo uma relação de cooperação e abertura para que essas empresas estabeleçam-se em Angola e dinamizam aquilo que são os seus negócios. Então eu olho para essa cimeira como uma grande janela para Angola, sendo que Angola tem aqui a oportunidade de dinamizar a sua economia, tirando maior proveito, porque neste ano, que é o ano de 2024, houve em Dallas, mais de 1.500 membros que tiveram lá, entre chefes de Estado e CEOs de grandes empresas, que participaram. Significa dizer que trazer uma conferência a este porto, em Angola, concretamente em Luanda, é sem sombra de dúvida uma oportunidade para Angola, uma oportunidade para a África, e Angola aqui sai a ganhar porque Angola, fruto daquilo que tem sido algumas das condições que Angola vai oferecendo, como ser um país que tem a paz estabelecida, tem alguma dinâmica económica, apesar de tímida, mas tem todas as condições para que Angola tire proveito desta relação, sendo que as empresas norte-americanas, empresas africanas e os líderes africanos e líderes de grandes empresas americanas e mesmo líderes políticos poderão estar em Angola para poderem cooperar e tirarem o maior proveito daquilo que são as potencialidades que Angola pode oferecer nesta mesma cimeira. Neste ano de 2024, nesta mesma conferência, houve aquilo que é o setor do agronegócio, o setor das infraestruturas, o setor do comércio, o setor da saúde. Houve uma série de setores que foi discutido a nível da cimeira este ano em Dallas. Significa dizer que no ano de 2024 vai-se escolher aquilo que são os temas, muitos serão continuidade, fruto daquilo que é a dinâmica, mas sem sombra de dúvida que todos esses setores, como o agronegócio, o setor do comércio, o setor da saúde, o setor das tecnologias de informação, tudo isso são setores que Angola precisa, e Angola precisa dos Estados Unidos, assim como de muitos outros países a nível do mundo, para que crie uma grande dinâmica na economia de Angola. Então, esta conferência que se vai realizar no ano de 2025 é, sem sombra de dúvida, um marco para Angola, é uma oportunidade no universo de cerca de mais de 50 países que a África tem. Angola, a ser o país de eleição para esta conferência, é sem sombra de dúvida que Angola ofereceu condições, através da sua diplomacia económica, através dos lobbies que existem, através de tudo aquilo que são condições que podem garantir que se realize uma cimeira deste nível, a nível do país, que é Angola, e sem sombra de dúvida aqui tirarmos as maiores potencialidades que o país oferece, que não são poucas, mas que precisam de ser dinamizadas de forma a criarmos aqui uma relação e uma dinâmica empresarial para os setores que Angola precisa.
O economista Manuel Trindade chama, por outro lado, a atenção das autoridades angolanas para melhorar os aspectos positivos e superar os aspectos negativos, como forma de dar credibilidade na organização do país, antes, durante e depois da cimeira.
Nós temos um grande desafio. Angola definiu como política de Estado diplomacia económica acima de tudo, e nós temos feito diplomacia económica em vários países do mundo. Sem sombra de dúvida, o ano passado tivemos a oportunidade do presidente angolano ter um encontro com o presidente norte-americano. Este ano, o presidente de Angola também teve nesta conferência em Dallas, e assistimos por parte da liderança angolana uma dinâmica no sentido de aproximar as relações com os Estados Unidos, mas não só em setores habituais, mas em novos setores. E aqui eu falo da agroindústria, eu falo das infraestruturas. Nós queremos que empresas americanas venham em Angola e participem na construção da Angola. Nós temos o setor das tecnologias. Nós queremos que as empresas americanas cheguem aqui e também tenham o espaço e cooperam noutros setores que não sejam os setores habituais. Nós temos uma relação com os Estados Unidos que já rondam 3 décadas, já estão há mais de 30 anos em que Angola tem uma relação efetiva com os Estados Unidos, e é sem sombra de dúvida importante que o governo de Angola, é importante que todos os dias capitalizamos e tiramos benefícios desta mesma relação. Não podemos esquecer aqui que quando se organiza um evento deste nível, em que vêm empresários e estadistas africanos e de outras partes do mundo, ou líderes de grandes instituições multinacionais a nível do mundo, é sem sombra de dúvida uma oportunidade para que o Estado angolano ilustre aquilo que são as potencialidades e capitaliza tudo isso a favor da Angola. E olha-se para essa cimeira com esta expectativa e essa necessidade de que Angola retire maior proveito da cimeira em si, porque, como sabemos, existe uma outra cimeira, que é a cimeira dos Estados Unidos à África, em que existem promessas financeiras de grandes montantes em divisas, mais de 40 mil milhões de dólares, que os Estados Unidos colocam à disposição dos países africanos para que os países africanos investam para as suas economias. E isso, sem sombra de dúvida, através dessa cimeira que o CCA organiza, é um mecanismo que pode ajudar a alavancar essas oportunidades. Os investimentos que a Angola precisa são investimentos tanto de países não africanos como de países africanos. Nesta conferência, é sem sombra de dúvida, a CCA, que é uma organização americana, com os países africanos, mas aqui estarão países africanos que terão aqui os seus empresários ou mesmo estadistas e poderão olhar para Angola como um país de oportunidades e talvez criarem aqui uma base também para os seus investimentos. O que deve ser a base de funcionamento nesta conferência e todas as outras que Angola puder realizar nos anos vindouros é que Angola capitaliza cada vez mais, retirando vantagens na necessidade de estarem aqui entidades de vários setores, entidades empresariais e não só, e capitalizar isso a favor da Angola, ilustrando as vantagens, as potencialidades, o ambiente em si de negócios que a Angola já oferece e, sem sombra de dúvida aqui, melhorar aquilo que são os aspectos positivos e muito mais ainda melhorar os aspectos negativos que, por vezes, imperram negativamente para que cimeiras como essas da CCA, que já teve em solo americano e em outros solos, mais de 50 chefes de Estado que visitaram, mais de muitos CEOs, mais de 18 mil participantes, é sem sombra de dúvida uma grande oportunidade para Angola tirar aqui ilustrações a nível do setor do turismo, ilustrações a nível do setor da indústria, ilustrações a nível de outros setores.
Entretanto, o especialista de relações internacionais qualifica a realização da Cimeira Estados Unidos da América África com palco em Angola como resultado da diplomacia do namoro. Kinkinam Tussamba mostra-se ainda preocupado com a segurança pública, que, do seu ponto de vista, representa um dos principais desafios das autoridades angolanas.
Bom, eu penso que há um elemento fundamental. Nós temos a questão da diplomacia do namoro. Isso é fundamental porque a diplomacia do namoro exige dois elementos fundamentais. Ou seja, a primeira coisa é a aproximação para que você consiga ganhar a confiança e apresentando os seus interesses. No outro lado, por um lado, por outro lado, é exatamente a questão da pressão. Isto é fundamental. Penso que a diplomacia angolana esteve bem neste quesito e muitas vezes nós fracassamos quando nós apenas temos uma única tentativa e acabamos recuando. Mas não foi exatamente o caso da diplomacia angolana. Ou seja, o embaixador angolano tem de facto mérito, mas quando nós olhamos sobretudo a ida da delegação angolana há bem pouco tempo nos Estados Unidos, isto no mês de maio, houve uma tentativa neste sentido da presença, no sentido, faço aqui a repetição, para então conseguir influenciar os grandes players a nível internacional, sobretudo norte-americanos, que tem que ver com a questão das empresas, quer públicas e quer privadas norte-americanas. O que significa dizer que houve, de fato, aqui um trabalho muito aturado em termos de diplomacia e a sua política externa. Aqui é fundamental que nós falemos desse ponto. Por quê? Porque muitas vezes as nossas representações acabam não fazendo aquilo que é, de facto, o seu papel. Por isso é que também sempre defendemos que os embaixadores devem ser, de facto, conhecedores daquilo que é o campo diplomático, porque muitas vezes os diplomatas vão para lá, mas acabam estando perdidos sobre o seu papel, a sua função. E aqui, pelo menos, o embaixador Van Dunen teve, de facto, bem onde conseguiu vender a imagem de Angola para fora e conseguiu então influenciar com que essa cimeira pela primeira vez acontecerá no continente africano em Luanda. Ou seja, estamos a falar de mais de 1.500 delegados africanos e norte-americanos que estarão no nosso país. Claramente aqui a única influência muito mais plausível aqui é exatamente a questão da diplomacia, que dividimos em dois polos, e a questão da política externa para, de facto, vender a imagem de Angola para lá fora.
E como é que Angola deve, de facto, se preparar para vender uma boa imagem, olhando para a nossa própria realidade, do ponto de vista da organização, e também uma oportunidade no sentido de atrair mais investimentos para relançar a economia angolana, que de um tempo a esta parte tem estado a andar com passos muito lentos?
Bom, eu penso que é uma questão muito interessante e ilustrar. É preciso nós nos organizarmos. A questão da segurança é fundamental. Aquele Estado que se propõe, de fato, a atrair investimento estrangeiro, é preciso garantir a segurança. E neste quesito, nós ainda temos algum déficit. Não é por acaso que nós temos medo de sair nas ruas, porque ainda existem muitas armas na mão de muitos milhares. E há bem pouco tempo, o general Furtado, enquanto ministro, chamou a atenção, de fato, deste elemento. O que significa dizer que a questão da segurança é fundamental. E nós temos, acessivelmente, 7, 8, 9 meses para nos prepararmos face a esse evento, por um lado.
Finalmente, Kikinam Tussamba fala do grupo de trabalho criado pelo Presidente da República para preparar as tarefas de realização da Cimeira de Negócios Estados Unidos da América, África.
Sim, há de facto aqui esta comissão, mas é fundamental que nós consigamos de facto dar a oportunidade, sobretudo aos empresários. Não vale a pena nós criarmos empresários de um dia para outro só para estar nessa cimeira, porque é isso que muitas vezes acaba acontecendo. Os grandes empresários, ou seja, aqueles pequenos, médios e grandes empresários que de facto existem no país e que nós conhecemos, mas de um dia para outro deixarão de ser conhecidos, porque alguém vai entender sonhar um dia para outro criar a sua empresa e receber a oportunidade. Isto, por si só, vai de facto demonstrar uma clara desorganização. Não obstante, se criar essa comissão ad hoc para então preparar essa magna a atividade, é preciso aqui de facto percebermos que nós estamos para vender a imagem de Angola. A questão da segurança é fundamental. A questão do turismo, que de facto muitas vezes nós trazemos aqui à baila, mas nós não temos condições nem sequer para de facto o turista percorrer o caminho até chegar no local em que queira visitar, por um lado. Por outro lado, a questão exatamente da ausência de guias turísticos para, de facto, passar a informação sobre aquele determinado local. Isto tudo vai ser, de facto, elementos fundamentais para que consigamos ter ganhos aqui. Ou seja, o que estou aqui a tentar defender é preciso que alinhamos a diplomacia ao turismo, a diplomacia turismo versus desporto e cultural, para que consigamos, de facto, vender a imagem de Angola e que não caiam pessoas que nada dominam, mas só sabendo que é uma grande oportunidade vão aparecer. E aqui a questão exatamente do contabilismo beneficiando aquelas pessoas que nada fazem para que de facto haja um desenvolvimento. A outra questão que eu penso que é fundamental, ela tem que ver com a questão de oportunidade de emprego. Esta visita aqui, quando nós defendíamos a realização da cimeira no continente africano, esteve a ver exatamente com este elemento. Primeiro que nós vamos poupar os gastos e nos levar lá no Ocidente, vamos obrigar com que os Estados Unidos e tantas outras delegações possam deixar dinheiro aqui no nosso país, por um lado. Por outro lado, a questão da oportunidade de emprego, no momento em que nós continuamos a reclamar e a chamar a atenção sobre política pública, sobre a questão de emprego. Há muitos jovens angolanos que estão no desemprego e esta cimeira vai, de facto, provocar essa questão de emprego, ainda que seja de emprego temporário. Por quê? Porque virá aqui muitos estrangeiros que não sabem falar a língua portuguesa e precisarão, de facto, de um tradutor. E nós temos muitos jovens que falam língua inglesa, que falam francês. Ou seja, é uma gama de oportunidades que, de facto, esta cimeira poderá trazer para o nosso país, o que significa dizer que haverá aqui também um intercâmbio cultural entre os povos. Isso é fundamental, mas repito, é preciso que essa coordenação que está de fato sendo liderada pelo o ministro Massano, que não seja uma coordenação de padrinhos e afiliados, mas é fundamental que de facto se criem as condições necessárias, sobretudo as condições de comodidade, para que os visitantes ao chegar no nosso país consigam de facto serem bem recebidos e que haja de facto essa gama de oportunidades onde poderemos atrair o investimento norte-americano, quer em termos de tecnologia, em termos de restauração, que os Estados Unidos também é muito forte nesse sentido. Ou seja, é de facto uma grande oportunidade que nós temos, por isso é que sempre chamamos a atenção. Por que essas cimeiras nunca foram realizadas no continente africano? Porque é fundamental que consigamos vender uma imagem. Uma coisa é aquilo que nós dissemos para o exterior. A outra coisa é, de facto, eles virem no nosso país e virem in loco aquilo que, de facto, nós noutrora falamos, e eles comprovarem se pode ou não, de facto, investir no nosso país.
Kikinam Tussamba, Manuel Trindade e Agostinho Van Dunen foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Não se esqueçam que a Voz da América Portuguesa está na plataforma X, estamos no Instagram, YouTube, Facebook, estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está na internet em voaportugues.com. Estamos também no Facebook, onde podem ver também as manchetes africanas e as manchetes mundo. De segunda a sexta são 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo.
Passamos a apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A escala do sofrimento no Sudão choca verdadeiramente a consciência, afirmou o enviado especial dos Estados Unidos para o Sudão, Tom Perriello, num briefing recente. Embora haja algumas, e cito, raras e boas notícias em termos de desenvolvimento das nossas recentes iniciativas, a história geral continua a ser a de mais de 25 milhões de pessoas a enfrentar formas de fome aguda, 1 milhão a níveis de inanição e 10 milhões a serem forçados a fugir das suas casas. Fim de citação. Dada a escala do sofrimento e a paralisia diplomática, o enviado especial Perriello reuniu-se recentemente na Suíça com os principais países da região e com organizações multilaterais a fim de promover avanços em três áreas: acesso humanitário, proteção dos civis e cessão das hostilidades. As reuniões produziram alguns avanços muito significativos, disse Perriello.
We were able to get agreement on the opening of the Adre border.
Conseguimos chegar a acordo sobre a abertura da fronteira de Adré, obter acordos das Forças de Apoio Rápido e das Forças Armadas do Sudão para garantir o acesso ao longo dessas rotas. De igual modo, conseguimos obter promessas de garantias de acesso através da estrada de Daba, que vem do porto do Sudão para leste. Ambas permaneceram ativas e abertas, agora com dezenas de caminhões a atravessar e quase 6 milhões de libras de alimentos e ajuda de emergência a chegar a áreas necessitadas. Quanto à questão da proteção dos civis, disse o enviado especial Perriello, conseguimos que as forças de apoio rápido se comprometessem com um código de conduta, com um prazo até ao fim do mês para divulgarem publicamente a todos os que combatem sob os seus auspícios. No que se refere à recessão das hostilidades, há falta de vontade política neste momento para que as partes parem de lutar. Quanto a isso, temos duas respostas, disse Perriello. Em primeiro lugar, é importante compreender que, mesmo em tempo de guerra, o direito internacional humanitário e a proteção dos civis devem ser respeitados. Em segundo lugar, temos de encontrar uma forma de reunir as partes para pôr fim a esta guerra que está a provocar o sofrimento de milhões de pessoas no Sudão e que se estende cada vez mais aos países vizinhos. É essencial pôr fim a esta guerra, afirmou o enviado especial Perriello. O povo quer regressar aos valores e às aspirações da Revolução de 2019 de um Sudão inclusivo e democrático e que o povo possa determinar o seu próprio futuro. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
VOA. Está com a Voz da América, emissão vespertina em português, 14 de setembro de 2024. Na produção está o Jaime Faria, na apresentação Ana Guedes. Votos de um bom sábado e também um bom fim de semana. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem ouvir-nos em FM, em Rádio Paz, na cidade de Nampula estamos com a Rádio Encontro e na cidade da Beira podem nos ouvir através da Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjiguiti, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá e a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sitano, que é Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos a FM com a Rádio Lerubanto. Estamos também na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú estamos com a Rádio Educativa. Para todas as nossas rádios parceiras, um bom fim de semana. Bom sábado também. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar dos resultados da recente Cimeira China-África e também da avaliação que é feita da cobertura jornalística das duas primeiras semanas de campanha eleitoral em Moçambique. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
Olá, amigo ouvinte. Vamos às notícias que marcam a atualidade. Dezenas de pessoas no Uganda prestaram homenagem a Rebecca Cheptegei, atleta olímpica que morreu na semana passada no Quênia, após o seu parceiro ter ateado fogo. Líderes locais e outros se reuniram no salão da administração local no sábado, enquanto aguardavam seu enterro em sua vila perto da fronteira com o Quênia. Cheptegei morreu depois que o seu parceiro sofreu queimaduras de 80% no ataque de Dickson Diema, que é o seu parceiro no caso, a encharcou com gasolina 3 de setembro. Em mais notícias, o presidente das Comores, Azali Assoumani, está fora de perigo depois de ter sido ferido na sexta-feira num ataque com faca por um polícia de 24 anos que foi encontrado morto na sua cela um dia depois, informaram as autoridades no sábado. O ataque ocorreu por volta das 14 horas de sexta-feira em Salimane Istandra, uma cidade no norte de Moroni. O presidente está a passar bem, não tem problemas de saúde, está fora de perigo. Foram dados alguns pontos, disse o ministro da Energia, Abubakar Said Anli, numa conferência de imprensa em Moroni no sábado. Em mais notícias, as autoridades de emergência dizem que 5 pessoas no leste da Romênia foram encontradas mortas após tempestades torrenciais despejarem chuvas sem precedentes, deixando centenas de pessoas presas em áreas inundadas. As tempestades atingiram 19 localidades e 8 condados da Romênia. Na República Tcheca, as águas dos rios atingiram níveis perigosos em dezenas de áreas esta manhã, incluindo casas, estradas e várias cidades e vilas. O presidente norte-americano Joe Biden reuniu-se com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer na Casa Branca na sexta-feira para discutir o seu apoio à Ucrânia e a Israel e à segurança no Indo-Pacífico. Os Estados Unidos estão empenhados em apoiar a Ucrânia na sua defesa contra a agressão da Rússia. É evidente que Putin não prevalecerá nesta guerra, eram as palavras do presidente Joe Biden ao primeiro-ministro britânico. E estas foram as notícias desta hora. Continue com a nossa emissão. Votos de um excelente sábado.
Estas as histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e também votos de um bom fim de semana.
África, agora o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
O último relatório do consórcio eleitoral Mais Integridade diz haver uma cobertura jornalística tendenciosa e favorável à Frelimo por parte dos principais jornais diários e semanários de Moçambique e também estações de televisão do país. O levantamento dos primeiros 15 dias da campanha eleitoral concluiu que, à exceção da Rádio Moçambique, todas as televisões fizeram uma cobertura favorável à Frelimo. Ernesto Nhahal, o diretor do Misa Moçambique, analisa as causas para esta situação.
Podemos avançar como causa uma representação de uma total captura dos meios de comunicação social, num contexto em que ninguém quer se catalogar fora e não estar a apoiar a Frelimo. Penso que a grande interpretação é esta, é de que existe um medo de as empresas de comunicação social estiverem fora do espaço competitivo que funciona com base na publicidade e esta publicidade de forma maioritária controlada por agentes ligados ao Partido Frelimo. Então, neste momento, ninguém quer ser visto contra como aquele que está contra, porque isto pode afetar os seus negócios. E há este problema também no nosso contexto, de que os empresários diretamente são os editores das empresas, estão ligadas à área de jornalismo, isto é, existem muitas das vezes poucos espaços de separação entre os gestores e os próprios jornalistas. Este baixo nível de separação empresário e os departamentos editoriais reduz o espaço de negociação. Não estamos a dizer que um empresário, uma empresa de comunicação social, onde o dono não tem muita relação com o departamento editorial, não teria pressões. Mas, quando o dono coincide com o diretor editorial ou exerce funções também editoriais, esses espaços de negociação ficam quase que absorvidos. Ninguém tem que negociar com ninguém, desde que se compreenda que a coisa tem que ser assim e é desta forma que vamos manter e sustentar os negócios. A coisa vai funcionando aí. Então, penso que viemos de um contexto, de um passado muito recente, onde se provou que a sustentabilidade é via publicidade e a publicidade é controlada por certos atores que neste momento estão a concorrer e é importante não ferir esses interesses, dado que o resultado pode lhes favorecer.
Entretanto, Ernesto, até que ponto esta tendência em relação ao partido no poder pode favorecer no dia das eleições versus a presença dos meios de comunicação num país tão grande? Esse peso da mídia pode mudar o voto das pessoas ou esse peso da mídia num eleitorado não é tão forte?
Eu acho que é uma leitura interessante que propõe a fazer. A questão do nível de análise e de interpretação das pessoas sobre os mídias pode não ser feita em função do seu nível de educação formal, mas sim da sua interpretação sobre o contexto e do histórico político nacional. Isto é, essas pessoas têm uma experiência prévia de convivência com os mídias hoje em dia. As pessoas já sabem o que é a rádio, as pessoas sabem o que é a televisão. Quer dizer que, mesmo que a pessoa não tenha ido à escola, assista à rádio e à televisão, pode construir percepções sobre como é que a televisão tem sido usada de forma acumulada ao longo do tempo e nos colocar num cenário em que o comportamento das pessoas em relação aos mídias seja similar, talvez, àquele que nós assistimos na Europa hoje ou nos Estados Unidos, em que as pessoas são um pouco céticas e são críticas em relação ao comportamento político dos mídias tradicionais. E há uma coisa interessante também, é que isso não deixa de ser preocupante, porque mesmo na Europa, nos Estados Unidos e aqui também, este comportamento não deixa de reforçar o discurso predominante e construir uma opinião pública que produz certas tendências sobre o que está a acontecer. Então, uhum. A pessoa individualmente pode percepcionar a coisa de uma forma, mas sabemos que os mídias, no final, constroem um discurso para a opinião pública que poderá ser usado para legitimar certas decisões e posições. Então, não deixa de nos preocupar, em qualquer contexto, que os mídias tenham que ser escrutinadas no seu comportamento. Por quê? Porque mesmo as pessoas não acreditando neles, mas ainda têm esta força de produzir discursos predominantes.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Realizou-se mais uma Cimeira China-África em que houve promessas de ajuda ao desenvolvimento africano, mas onde continua a existir falta de transparência na aplicação e uso dos dinheiros que Pequim diz dispensar aos países africanos. Na Cimeira, Pequim prometeu bilhões de dólares em empréstimos e investimentos privados nos próximos 3 anos e propôs elevar ao nível estratégico as relações com todos os países africanos com quem tem relações diplomáticas. Mas um dos nossos politólogos diz que numa altura em que a situação económica da China é delicada e diferente da existente na anterior Cimeira, há agora um novo paradigma no relacionamento entre África e a China. Connosco os politólogos do 2Rs África, Raul Braga Pires e Rui Neumann. Raul Braga Pires, realizou-se recentemente mais uma cimeira China-África. China tem sido o maior credor, por assim dizer, de África. O que é que saiu desta última cimeira que pode definir o que é que vai ser o futuro do relacionamento entre China e África? Vai alguma coisa mudar? Vai ficar na mesma?
É o maior credor, mas também é o maior investidor. A China há uma década que já ultrapassou, por exemplo, o investimento americano no continente. Não vai mudar nada, ou não vai mudar grande coisa. Eventualmente, aquilo que irá mudar terá a ver com leis ambientais e com um maior respeito pela natureza relativamente aos investimentos, às obras, às explorações. A questão do massacre das árvores que foram feitos em Moçambique é um daqueles exemplos que não podem de deixar uma marca d'água na futura relação de China com a África, até porque os relatórios de 2017 dessa pilhagem da madeira em Moçambique, esse dinheiro, os relatórios dizem que foi esse dinheiro que foi depois alimentar esta situação de insurgência islâmica em Cabo Delgado. Portanto, eu creio que nesta área de climate change e do ambiente é obrigatório que haja mudanças. No essencial, não há. Porquê? Porque a China, a África também está tão sedenta de investimento e está tão sedenta de alterar entre russos e americanos, ou entre americanos e franceses, ou entre franceses e portugueses até, que vê de facto na China uma alternativa. E essa uma das críticas maiores que tem sido feito à China é aqui que eu acho que é o essencial que não vai ser alterado, que é a chamada diplomacia da dívida. No fundo, com linhas de crédito, com empréstimos, com mega projetos de investimento em África, o que tem acontecido é praticamente exatamente a mesma coisa que a Rússia fez à Europa com o gás natural. Tratou a Europa como se fosse um pré-toxicodependente, onde o tornou dependente daquele gás a preços baixos, e depois, quando subiu vertiginosamente, os europeus não tinham alternativa e já estavam tão viciados e tão dependentes que tinham mesmo que pagar o preço que a origem que disse. A relação da África com a China está também neste modelo. As dependências são tais que depois os governos têm que se endividar ainda mais para pagar a dívida à China, que manifestamente não conseguem pagar. Eu creio que isto não vai mudar. Não vai mudar também a procura incessante da China pelos novos materiais alternativos, minerais alternativos, o lítio, o cobalto, o cobre, enfim, e mais os hidrocarbonetos. É um exemplo muito simples de como é que um país da África pode fazer toda a diferença para a China relativamente às sanções americanas. Foi uma deslocalização em massa das indústrias de produção de baterias para carros elétricos da China para Marrocos, para Tânger. Isto porquê? Porque Marrocos tem um acordo de livre comércio com a União Europeia e com os Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos, ao aplicarem sanções aos produtos chineses, estão apenas a aplicar sanções aos produtos chineses que são fabricados no mainland, na China, e não fabricados em países terceiros. Portanto, os carros elétricos vão passar a ser produzidos em massa, os chineses, aqui em Tânger, e essa exportação para a Europa e para os Estados Unidos não vai sofrer qualquer tipo de sanção e, portanto, Marrocos, África, funciona aqui também como uma cláusula de salvaguarda de tamanho continental que permite esta engenharia financeira e de deslocalização de imobilizados e de indústria de um continente para o outro.
Rui, a China tenta-se apresentar como a defensora do Sul global. Apesar das crescentes tensões com o Ocidente, quer ou quis demonstrar, ou continua a querer demonstrar, que tem influência no mundo. Esta cimeira, de alguma forma, solidificou esta imagem que a China quer passar?
Eu não diria isso. Apesar de esta cimeira ser uma demonstração de força da China face ao Ocidente e da China posicionar-se sempre como alternativa do Ocidente. Mas, antes de mais, eu queria dizer que a cimeira China-África acaba por ser uma humilhação dos países africanos. E quando eu utilizo esse termo, violento, é porque temos assistido a cimeiras Rússia-África, França-África, China-África, Coreia do Sul-África, mas não República Democrática do Congo-Europa, África do Sul-Ásia. Ou seja, há quase uma posição digamos, prestar vassalagem a estes estados que se marcam sempre como as potências, em que há todo um continente com 54 países em que se fala da África quase como se fosse um país. Mas a China conhece bem as diferenças e a China está quase a jogar a solo. Quando eu digo a solo, é isoladamente de todos os seus parceiros, e principalmente da Rússia e do BRICS, neste caso, em que tenta impor aos países africanos um novo paradigma das suas políticas. E porquê que eu digo isto? Porque há aquela a promessa que tanto falam em África de 50 mil milhões de dólares que a China disponibiliza para o desenvolvimento e investimento. Mas isso é uma falácia total, não é a realidade do que sai desta cimeira. A China disponibiliza para projetos esse montante. E porquê é que eu sublinho esse aspecto? Porque nas cimeiras precedentes, a China anunciou um investimento de 40 mil milhões de dólares e na cimeira a seguir de 60 mil milhões de dólares. Neste momento, o discurso é completamente diferente. Mas aqui quer-se posicionar, sem dúvida, a Rússia face aos Estados Unidos, face ao Ocidente, reuniu os 54 países africanos, mas só uma dezena é que estão a ser privilegiados. Vimos que os acordos de bastidores, as reuniões de bastidores em Pequim não se passaram com os 54 países, mas só com uma dezena, ou seja, aqueles que a China e Pequim têm como alvo por causa dos seus interesses, principalmente nas infraestruturas, mas também interesses militares, porque a China já tem uma base militar em Djibouti e tem o projeto de criar uma base na África Ocidental, principalmente na África do Oeste. Não é por acaso que o presidente senegalês estava na fotografia de família, estava ao lado do presidente chinês. Portanto, isto mostra um novo paradigma da política chinesa para o continente africano, focalizar-se em cerca de uma dezena de países preferenciais, ter uma política não é de dom e esmolas aos países africanos, tal como a maior parte dos chefes de Estado e chefes de governo que se deslocaram a Pequim para esta cimeira, parece que é uma corrida à esmola, que acaba por se tornar humilhante para os países africanos, mas assim, a China selecionou quem é que verdadeiramente interessa em África. Tem um plano geral para o continente, mas está focalizado numa dezena de países, foi com ele, entre os quais a República Democrática do Congo, o Senegal, o Quênia, a Tanzânia, tem o Chad mesmo, tem alguns países que têm como alvo. A China não se pode dispersar. E porquê que não se pode dispersar? Porque a China, e não podemos esquecer esse pormenor que é extremamente importante, está a passar por uma situação económica extremamente delicada que não estava na última cimeira. Portanto, tem que ajustar, digamos, a sua política e o seu paradigma em África, que neste momento a balança comercial entre a China e os países africanos é completamente assimétrica. E vários países africanos já apontam essa situação, tanto que foi decidido na cimeira que os produtos que a China iria importar, tudo isto no condicional, qualquer relação com a China passa muito pelo condicional, iria importar, estariam livres 100% dos impostos de importação da parte da China. Vamos ver quais são esses produtos. Por outro lado, os países africanos falam, ok, vêm buscar os nossos recursos naturais, mas não trazem indústria. A África quer a indústria para resolver o problema do desemprego, tendo em conta que o continente africano tem 70% de juventude, quando se considera que a juventude na faixa etária dos 18 aos 25, 35 anos, segundo a União Europeia. E o ponto é, ok, exportamos lítio, mas por que não exportar baterias? Isto é um dos grandes temas em África em que a China não tem dado prioridade, mas neste momento começa a se interessar por esse assunto. Vamos a ver se vai avançar ou não. Mas neste tipo de cimeiras do continente africano com a China, o que temos muito é uma falta de transparência. Por exemplo, tinha referido dos 40 mil milhões de dólares e de posteriores 60 milhões de dólares, não sabe qual foi o destino, não sabe os investimentos, não sabe qual foi o retorno, não sabe quais foram os resultados. E essa falta de transparência põe em jogo muito da presença chinesa em África para a população, não para os chefes de Estado.
Uma das coisas que se falou foi de ser criado uma zona de comércio livre à semelhança do AGOA entre os Estados Unidos e países africanos, para exatamente os países africanos venderem os seus produtos livres de impostos à China. Em face daquilo que, de facto, os países africanos querem da China, que é não queremos só receber, queremos também exportar, há possibilidade de existir esta área, de existir esta zona de comércio, por assim dizer, em que os países africanos têm o maior peso, por assim dizer, no relacionamento com a China?
Para isso acontecer, a África é, desde 2020, salvo erro, não é, a maior zona de comércio livre do mundo. E não funciona. Continua a ser mais barato ao tipo do Quénia comprar as flores, as tulipas, mandá-las vir da Holanda, do que comprar no país vizinho, quando essas do país vizinho vão primeiro para a Holanda para depois irem para o Quénia. Por exemplo, isto é um caso particular que eu já estudei, porque há a zona de comércio livre, mas depois não há uma estrada, ou um comboio, ou um transporte que atravessa a fronteira e que leve essas flores do ponto A para o ponto B dentro do continente, fazendo elas mais baratas. Portanto, primeiro a África teria que ter infraestruturas, teria que ter uma rede viária e conexões e uma execuibilidade de comércio e uma linguagem muito própria que se articulasse de maneira a que fosse, em primeiro lugar, de facto, uma zona de comércio livre, efetiva e execuível. Até isso acontecer, não poderá arbitrar ou sonhar querer ser muito mais. Vai continuar sempre no mesmo paradigma. Agora, o potencial está lá e esse potencial também está dependente daquilo que o Rui acabou de dizer. De facto, se há alguma coisa a mudar, é a indústria da transformação. E esse é um grande contributo que a China poderá dar à África no sentido da empregabilidade desta base da pirâmide demográfica, que é a juventude e que está num desemprego de longo termo já há uhum. décadas. E, portanto, o potencial está lá todo, mas é preciso primeiro que a África se disponha, de tenha uma infraestrutura de sul para norte consistente e que permita, e já agora também essa seleção dos países que o Rui mencionou, tem tudo a ver com o Road and Belt Initiative, o que é prioritário e o que é que não é prioritário. E, portanto, esses países de maior investimento que eventualmente vão ter essa indústria transformadora, eles próprios é que depois poderão alavancar os seus vizinhos a partir desse investimento e desse desenvolvimento interno. Portanto, o potencial está lá todo. A África continua a não ser alavancada com todo o seu potencial por estas falhas estruturais que graçam no continente.
Eu queria acrescentar um elemento, que é esta relação entre os países africanos e a China também tem um lado muito perverso. Os países africanos querem desenvolver a sua capacidade industrial, mas a China acaba por contribuir a atrofiar essa tentativa de desenvolvimento industrial com produtos extremamente baratos que acabam por neutralizar e destruir as chamadas microindústrias locais. Temos o exemplo do Senegal, em que começaram a fabricar localmente motorizadas, que é um dos principais meios de transporte em África. No entanto, a China exportou para o Senegal motorizadas muito mais baratas do que aquelas que eram fabricadas localmente e acabou imediatamente com essa pequena indústria doméstica. E dando este exemplo do Senegal, a gente podia se estender a todos os outros países africanos em que os produtos chineses, produtos low cost, acabam por atrofiar completamente as economias locais e qualquer projeto, até mesmo de investimento. Acho que há aqui um lado um bocado cínico e até mesmo nefasto de, por um lado, pretender desenvolver a indústria local, africana, e, por outro lado, bloquear essa mesma indústria na necessidade extrema que a China tem, e principalmente agora, quando está a passar uma situação económica complexa, de exportar o mais possível para a África. E por isso mesmo, a oferta dos 50 mil milhões de dólares de investimentos em África vão ser disponibilizados caso por caso para infraestruturas, para algo muito específico, e não vai ser traduzido em dons ou em empréstimos quase a fundo perdido, porque neste momento a África está completamente endividada com a China.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, obrigada, e como sempre, vamos continuar juntos. Sim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a missão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, 14 de setembro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e o Jaime Faria, que aqui estiveram, com votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana.